Olá, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor da disciplina Informática para Administradores. Na unidade 5 a gente vai falar sobre sistemas de informação online. É uma unidade bem pequena, corriqueira, e que eu resumi ela dentro de um mapa mental. Achei melhor dessa maneira, né? E ela trabalha em cima da TI, basicamente TI e marketing, tecnologia da informação e marketing. Como a TI impactou hoje nos consumidores, né? Então, quando você vai atender um cliente, basicamente, nos primórdios da internet, você adquiriu, em vez do correio, né, que era intensamente usado, você tem os e-mails, né? E aí começou a vir as newsletters e as promoções, né? Toda vez que você fazia uma compra em determinada loja, você entrava naquela lista de promoções, que a gente chama de newsletter, e você recebia. Só que muitas, começou ainda mais de 10 anos atrás, hoje a gente está em 2017, um problema, são os famosos spams, né? Pô, mas eu não me cadastrei, o que, que eles estão me mandando, essa propaganda aqui, né? Para o lado de quem faz esse tipo de propaganda, pode parecer, pô, mas quem que vai comprar? Gente, é que é muito barato mandar e-mail, né? Então, se eles mandarem 100 mil e-mails de um mailing list, né? E se 50 pessoas comprarem por dia, já é uma, né? O retorno é muito percentual, muito, muito pouco. Mas por ser muito barato, acaba esses 50 gerando um faturamento para a empresa, né? Então, criou-se o spam, as regras, né? Hoje em dia está muito claro. Toda newsletter que você recebe, você precisa ter autorização. Não é assim, eu pego o mailing list e começo a te mandar. Isso, inclusive, tem sanções legais, né? E por obrigação também, tem que ter a remoção da lista da newsletter. Então, se você receber alguma coisa, não quero saber dessa lista, onde que eu coloco? Hoje o Gmail, né, da Google já está integrado. Você fala que isso aqui é spam, ele já vai lá, se cadastra e o próximo ele já coloca na caixa de lixo. De uma maneira bem precisa, bem interessante, né? Mas antigamente isso, que hoje pode parecer, ah, isso aí é básico, não. Antigamente você pedia uma remoção da lista, ele pedia um questionário, por quê, né? Tudo para que não aconteça. Isso virou um crime, pegou mal para as empresas que faziam isso. Hoje é one click, né? Então você clicou, né, unsubscribe, né, deixou me descadastrar, clicou, abriu o browser, obrigado, deu, né? Hoje as relações com o cliente também podem se dar pelos blogs, né? Eu incluo aqui também, não está atualizado o livro-texto, mas podemos falar também os vlogs, né, os youtubers, né? E de uma maneira geral, os blogueiros e os vlogueiros, podemos dizer assim, né? Eles são conhecidos como os influenciadores, né, digitais. São as pessoas que têm um canal, que falam de um determinado tema, e eles, as marcas associadas àquele determinado tema, geralmente não, mas um exemplo que a gente vê muito é da moda, né? Então você tem uma pessoa falando de moda, daqui a pouco ela fala, olha, eu fui numa loja tal, a loja se chama X, né? E obviamente que ela está sendo remunerada. Existe uma controvérsia em termos dos influenciadores, né? Porque a partir do momento que você é remunerado, você deixa de ser influenciador, vira uma propaganda. Mas enfim, é um mercado que se abriu, né? Tem muitos blogueiros, muitos vlogueiros, né, que youtubers que chamam, né, que realmente ganham muito dinheiro com isso, e é uma forma de marketing extremamente interessante. Isso é possível pela internet, né? Do ponto de vista de atendimento ao cliente, né, a gente tem muitos sites falando de chat, né? O chat melhora muito o atendimento, é rápido, né? De vez você mandar um e-mail, ele responde o e-mail, não, é naquele momento, eu quero resolver naquele momento. E ao mesmo tempo que dá agonia você pegar um celular, né, e conversar com alguém, tudo perde tempo, então você escreve muito rápido, você pode otimizar. Então ele dá uma agilidade, dá uma questão da informalidade. Eu coloquei a carinha triste e a carinha feliz porque realmente tem um lado positivo e negativo da informalidade. A informalidade é bom porque dá um tom assim que é parte do ser humano, né? Do aconchego, da pessoa familiar, né? Da pessoa estar à vontade naquele momento, que geralmente é um momento de reclamação, de tirar dúvida, e ela não quer ficar com formalismos, protocolos, né? Mas ao mesmo tempo a informalidade tem que ser levada de uma maneira bem cuidado, cautelosa, porque certos tipos, você não sabe pelo chat com quem que você está falando. Daqui a pouco você fala com uma pessoa extremamente formal e ela, você está falando, né, você, e aí ele, não, eu sou o senhor, né, e aí como é que fica? Então a informalidade, dependendo do setor, ela pode, na verdade, ela é uma faca de dois gumes, né? E também hoje em dia está se falando muito de chatbot, né? Falando não, já existe chatbot. É, você entra numa loja, você abre um chat, mas você não é atendido por um ser humano. E esse chatbot, ele não é tão automático assim. Ele tem requintes de inteligência. Então você vai falar, eu quero saber o que que eu devo fazer para devolver a minha mercadoria que veio errada. Enter. Então isso cai no banco de dados, ele já com inteligência artificial já detecta e já dá uma resposta padrão daquilo lá. Aí se você realmente começar a fazer muitos questionamentos em torno de detalhes, aí um ser humano te atende. Mas a esmagadora maioria dos atendimentos que a gente vê e tirar dúvidas, né, vamos destacar um Pareto aí, né? 80-20, 80% das perguntas que vêm são muito básicas, respondidas por um chatbot, né? Então, inclusive tem uma tendência que a gente vai falar na próxima unidade, que é a cognitividade, né? Hoje em dia, cada vez mais os aplicativos, as aplicações, elas realmente estão se tornando tão inteligentes, né? Automatizadas e estão substituindo o ser humano, né? Então, cada vez mais comunico às novas gerações que tem que estudar bastante, se capacitar bastante. Inclusive tem um dado que 50% dos empregos nos próximos 10 anos vão simplesmente pulverizar e vão ser ocupados por máquinas. Agora ou a gente vai usar a tecnologia como um vilão da história, ou a gente realmente vai vir e estudar bastante para que a gente ocupe espaço onde a máquina vai demorar não 10, 200 anos para entrar, né? Então hoje em dia tem vários espaços mais intelectualidade. Agora, os espaços de mais baixa intelectualidade, procedimentos operacionais repetitivos, as organizações, com certeza, de uma maneira mais barata, imagine que você tem 80 mil reclamações e dessas 64 mil você resolve com chatbot, sem contratar ninguém, sem trabalho, nem sem encargos trabalhistas, sem o atendente ter estresse, né? O chatbot é um aplicativo, então ele não cansa nunca, ele está 24 horas por dia, ele só precisa de energia elétrica, acabou, mais nada, né? E também temos o URA, né? A unidade de resposta audível, que entra, né, mesmo nessa linha, mas antigamente a URA era conhecida, né? Clique um para isso, clique dois para aquilo. E se transformavam numa situação até tragicômica, né? Dos nossos atendimentos de banco, telecoms, né? E aí, eu vou falar com aquela URA e você tem que dar trocentos cliques, né? Muitos cliques para você conseguir falar com uma pessoa. Mas hoje em dia as URAs, e é o futuro, num futuro bem próximo, inclusive algumas empresas que eu como consumidor já contatei, já tem um sistema inteligente em que faça tua pergunta. Não é clique um, clique dois. Ele fala, faça tua pergunta. Fala, ó, quero saber como eu devolvo meu produto. Ah, tu devolvo, né? Teu produto pode ser devolvido no correio sob o código, anota aí. Aí ele espera. Ah, um minuto, ele fala, com certeza. Então são sistemas que você dialoga. No mesmo sentido do chatbot, mas é falado. E o cara. E o computador te escuta, né? O aplicativo te escuta. Então, essas tendências, apesar para alguns ser assustador, mas não tenho dúvida que é o futuro, né? Quem diria que há 10, 15 anos atrás cada um tivesse um celular no seu bolso, né? E com processamento extraordinário, você faz transações bancárias somente, muito mais seguro somente pelo celular, né? Então, as URAs, como a gente conhece, diz que um para isso, dois para aquilo, em poucos anos vão ser substituídos por atendentes virtuais, onde, novamente, é o Pareto, né? 80% das dúvidas são triviais, 80% das dúvidas estão em bases de conhecimento automatizadas que vão se substituir o ser humano, com certeza, de uma maneira mais até eficiente. Obviamente que aquelas pessoas que querem conversar com alguém, ele vai ter, por favor, eu queria falar com algum atendente, ele vai encaminhar para a pessoa, mas muitas vezes não há necessidade, né? Importante também falar, dentro desse conceito, não está no livro texto, sobre as comunidades e redes sociais no atendimento ao cliente, né? As redes sociais têm um impacto crucial, muito, muito, muito forte no atendimento ao cliente, na imagem da marca, né? Hoje a gente vê assim, você está insatisfeito com a marca, você entra numa página ou no grupo de usuários daquela marca e você efetivamente lá tem uma pessoa da marca monitorando, porque se você começar a criticar aquela marca, que eu estou com problema, então eu particularmente já fiz isso também, né? Porque eu não consegui os meus pleitos, minhas reclamações sanadas pelos meios formais, eu tive que ir lá na página e falar, olha, está acontecendo isso, 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 para todos os usuários verem. Aí rapidinho eles me ligaram à tarde e resolveram a questão, né? Então as comunidades, redes sociais, grupos de usuários, clientes da empresa, elas estão se tornando um fator competitivo, uma forma de atendimento, uma forma pessoal e principalmente inteligência competitiva. Imagina se tem uma comunidade inteira só falando do teu produto, né? A riqueza, né, de melhorias desde que o gestor esteja aberto e receptivo para esse tipo de informação. Bom? Próxima unidade, a gente vai falar de perspectivas, tendências, unidade 6.